em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Olá, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. No encontro desta semana, muitos os assuntos. Começamos com a audiência geral com o Papa Francisco nesta semana, mas vamos recordar também um grande evento, a beatificação de Carlo Acutis. Vamos recordar com vocês também, os 69 anos do Cristo Redentor, junto com o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta. Bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro de todas as semanas. E vamos começar então com a audiência geral desta quarta-feira. Mariângela Jaguraba.
A oração dos Salmos foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Sala Paulo VI por causa do dia chuvoso aqui em Roma. O livro dos Salmos é composto apenas de preces, um livro que se tornou pátria, ginásio e casa de incontáveis orantes. Faz parte dos livros sapienciais, porque comunica o saber rezar através da experiência do diálogo com Deus. Nos Salmos encontramos todos os sentimentos humanos, alegrias, tristezas, dúvidas, esperanças e amarguras que coloram a nossa vida, disse o pontífice. O catecismo afirma que cada salmo é de tal sobriedade que pode, com verdade, ser rezado por homens de qualquer condição e de todos os tempos. Ao ler e reler os Salmos, aprendemos a linguagem da oração. Os Salmos são a palavra de Deus que nós, humanos, usamos para falar com Ele, sublinhou o Papa, acrescentando.
In questo libro non incontriamo persone eteree, persone astratte, gente che confonde la preghiera con un'esperienza estetica.
Neste livro, não encontramos pessoas etéreas nem abstratas, pessoas que confundem a oração com uma experiência estética ou alienante. Os Salmos não são textos compostos de forma teórica, são invocações, muitas vezes dramáticas, que nascem da experiência viva da existência. Para os recitar, basta ser quem somos, basta rezar bem, devemos rezar como somos, não maquiados, não maquiar a alma para rezar. Senhor, eu sou assim. Ir diante de Deus como somos, com as coisas bonitas e feias que ninguém conhece, mas nós por dentro conhecemos. Nos Salmos, ouvimos as vozes de orantes de carne e osso, cuja vida, como a de todos, está repleta de problemas, dificuldades e incertezas. O salmista não contesta radicalmente este sofrimento. Ele sabe que pertence à vida. Contudo, nos Salmos, o sofrimento se transforma em interrogação. Segundo o Papa, entre as muitas perguntas, há uma que permanece suspensa, como um grito incessante que percorre todo o livro de um lado para o outro. Até quando, Senhor? Até quando? Cada dor pede libertação, cada lágrima invoca consolação, cada ferida aguarda a cura, cada calúnia uma sentença de absolvição. Até quando terei de sofrer por causa disso? Ao fazer constantemente tais perguntas, os Salmos nos ensinam a não nos habituarmos à dor e nos lembram que a vida não é salva se não for curada. A existência do homem é um sopro, a sua história é fugaz, mas o orante sabe que é precioso aos olhos de Deus e por isso faz sentido gritar.
La preghiera dei salmi è la testimonianza di questo grido, un grido molteplice, perché nella vita il dolore assume mille forme.
A oração dos Salmos é o testemunho deste grito, um grito múltiplo, porque na vida a dor assume mil formas e tem o nome de doença, ódio, guerra, perseguição, desconfiança, até o supremo escândalo, o da morte. A morte aparece no Saltério como o inimigo mais irracional do homem. Que crime merece um castigo tão cruel que envolve a aniquilação e o fim? O orante dos Salmos pede a Deus que intervenha onde todos os esforços humanos são vãos. É por isso que a oração já em si mesma é o caminho da salvação e o início da salvação. Francisco recordou que neste mundo todos sofrem. Quer acreditemos em Deus, quer o rejeitemos. Mas no Saltério a dor torna-se relação, um grito de ajuda à espera de encontrar um ouvido que ouça. Não pode permanecer sem sentido, sem propósito. Até as dores que sofremos não podem ser apenas casos específicos de uma lei universal. São sempre as minhas lágrimas. E acrescentou.
Pensate a questo, le lacrime non sono universali. Sono le mie lacrime. Ognuno ha le proprie.
Pensem nisso. As lágrimas não são universais. São as minhas lágrimas. Cada um tem as suas. As minhas lágrimas, as minhas dores me impelem a ir adiante com a oração. São as minhas lágrimas que ninguém jamais derramou antes de mim. Muitos choraram, muitos, mas as minhas lágrimas são minhas. A minha dor é minha. O meu sofrimento é meu. O Papa disse que antes de entrar na sala Paulo VI, encontrou-se com os pais do sacerdote da diocese de Como, na Itália, que foi morto em seu serviço para ajudar. As lágrimas desses pais, disse o Papa, são as lágrimas deles, e cada um deles sabe o quanto sofreu ao ver o filho que deu a vida no serviço aos pobres. Quando queremos consolar alguém, não encontramos palavras, porque não podemos chegar à sua dor. Porque a sua dor é sua, as lágrimas são suas. O mesmo acontece conosco. A dor é minha, as lágrimas são minhas, e com essas lágrimas e essa dor me dirijo a Deus. Para Deus, todas as dores dos homens são sagradas. Diante de Deus, não somos desconhecidos nem números, somos rostos e corações conhecidos um por um pelo nome. Nos Salmos, o fiel encontra uma resposta. Ele sabe que mesmo que todas as portas humanas estivessem trancadas, a porta de Deus está aberta. Mesmo que o mundo inteiro tivesse emitido um veredicto de condenação, em Deus a salvação, frisou ainda o Papa.
Il Signore ascolta. Quante volte nella preghiera basta sapere questo?
O Senhor ouve. Às vezes na oração é suficiente saber isto. Os problemas nem sempre se resolvem. Quem reza não é um iludido. Sabe que muitas questões da vida terrena permanecem sem solução, sem saída. O sofrimento nos acompanhará e depois de superar uma batalha haverá outras que nos esperam. Mas se formos ouvidos, tudo se torna mais suportável, concluiu o Papa, que concedeu a todos a sua bênção apostólica.
E vamos recordar agora o momento tão esperado por muita gente, a beatificação do jovem Carlo Acutis, no último sábado em Assis. Jackson Erpen.
Nem mesmo a pandemia e suas restrições foram capazes de ofuscar um dos eventos eclesiais mais aguardados deste ano, a beatificação de Carlos Acutis. A Basílica Superior de São Francisco, em Assis, pôde contar poucas centenas de pessoas, mas a missa foi acompanhada ao vivo em telões instalados fora da igreja e por milhões de fiéis em todo o mundo por meio das redes sociais. Logo no início, na presença dos pais, Andréia e Antônia, e dois irmãos do jovem, foi lida uma breve biografia do novo beato, e o presidente da celebração, e representante pontifício, cardeal vigário do Papa para a Diocese de Roma, Agostino Valini, leu a carta do Papa Francisco com a fórmula de beatificação.
Concediamo que il venerabile servo di Dio, Carlo Acutis laico, che con l'entusiasmo della giovinezza coltivò l'amicizia con Gesù, mettendo l'Eucaristia e la testimonianza della carità al centro della propria vita, d'ora in poi sia chiamato beato e che sia celebrato ogni anno nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto, il 12 ottobre, giorno della sua nascita al cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
A seguir, sob calorosos aplausos, foi desvelada a imagem do Beato enquanto uma relíquia foi levada em procissão até o altar. Já na homilia, o cardeal Valini repercorreu os momentos de uma curta, mas intensa existência. Espontaneamente surge a pergunta: o que havia de especial nesse jovem de apenas 15 anos? Ele tinha o dom de atrair e era visto como exemplo. Desde criança, sentia a necessidade da fé e tinha um olhar voltado para Jesus, disse o cardeal. Jesus era para ele amigo, mestre e salvador. Era a força de sua vida e o propósito de tudo o que fazia, inclusive na internet.
Preghiera e missione, dunque, sono questi i due tratti distintivi della fede eroica del beato Carlo Acutis, che nel corso della sua breve vita lo portò ad affidarsi al Signore in ogni circostanza, specialmente nei momenti più difficili.
Oração e missão, destacou o cardeal, esses são os dois traços distintivos da fé heróica do beato Carlo Acutis, que no decorrer de sua breve vida levou a confiar-se ao Senhor em todas as circunstâncias, especialmente nos momentos mais difíceis. O novo beato representa ainda um modelo de força, alheio a toda forma de pactos consciente, que para permanecer no amor de Jesus é necessário viver o Evangelho de forma concreta, mesmo à custa de ir contra a corrente. A sua vida é um modelo particularmente para os jovens, a não encontrar gratificação somente nos sucessos efêmeros, mas nos valores perenes que Jesus sugere no Evangelho.
Ele ha testimoniato que a fede não ci allontana dalla vita, ma ci immerge più profondamente in essa, indicandoci la strada concreta per vivere la gioia del Vangelo.
Acutis, disse o cardeal Valini, testemunhou que a fé não nos afasta da vida, mas nos mergulha mais profundamente nela, indicando-nos o caminho concreto para viver a alegria do Evangelho. Cabe-nos percorrê-lo, atraídos pela fascinante experiência do beato Carlos, para que também a nossa vida possa resplandecer na luz e esperança. O arcebispo de Assis, no Tira Umbragualdo, Dom Domenico Sorrentino, tomou a palavra ao final da missa para uma série de agradecimentos e afirmou:
Oggi il cielo si è fatto più vicino. Quell'autostrada eucaristica che Carlo amava percorrere in velocità per arrivare al cielo.
Hoje o céu está mais perto. Aquela estrada eucarística que Carlos amava percorrer velozmente para chegar ao céu, hoje ele a percorreu em sentido contrário para voltar a nós com o rosto radiante de bem-aventurança. E para se fazer, também por meio do culto da Igreja, nosso intercessor e nosso modelo de vida. Seus restos mortais repousam no Santuário do Despojamento, onde o jovem Francisco expressou entre os braços do bispo Guido a radicalidade da sua escolha de Deus. Nesse santuário, afirmou Dom Sorrentino, por um desígnio especial da Providência, Francisco e Carlo são agora indissociáveis. O arcebispo então anunciou uma iniciativa de caridade que pretende ser um estímulo para a renovação da própria economia.
É o Prêmio Internacional Francisco de Assis e Carlo Acutis per una economia della fraternità.
Tem início hoje o Prêmio Internacional Francisco de Assis e Carlo Acutis por uma economia de fraternidade. É a nossa primeira, pequena, mas generosa resposta à encíclica Fratelli Tutti, que o Papa Francisco assinou há exatamente uma semana, nesse lugar de graça.
di grazia.
Outubro, mês missionário.
Só Deus é capaz de fazer nos irmãos.
Só Deus acaba com as divisões.
Missão, partilhar o amor de Deus.
Andressa Collet.
O Cristo Redentor acaba de comemorar 89 anos e já se prepara para a festa dos seus 90 como símbolo nacional do Brasil e do Rio de Janeiro e também do acolhimento universal, já que de braços abertos nos ensina que podemos ter um mundo de irmãos, recordou o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta. Ele presidiu a missa de ação de graças no dia do aniversário do monumento e da padroeira do Brasil, na última segunda-feira, 12 de outubro. A inauguração, em 1931, por Dom Sebastião Leme, porém, concretizou um trabalho conjunto. A primeira ideia de um monumento religioso do gênero partiu de um sacerdote francês, o Padre Boss, e realizado para o centenário da independência do Brasil pelo projeto do engenheiro Heitor da Silva Costa, do pintor Carlos Oswald e do escultor Maximilian Paul Landowski. O gigante de pedra, como descreveu Padre Boss em poema, tem 30 metros de altura, sem contar os 8 metros do pedestal, e pesa mais de 1.000 toneladas. É a terceira maior escultura de Cristo no mundo e equivale a um prédio de 13 andares. Por estar no alto do Corcovado, o monumento foi projetado para resistir a ventos fortes, até mesmo de um furacão de categoria 5. Para concretizar a obra, eleita desde 2007 uma das novas sete maravilhas do mundo moderno, ainda em 1923, a Arquidiocese do Rio, assumida por Dom Leme, chegou a promover a Semana do Monumento para arrecadar fundos para a construção, feita inteiramente com as doações do povo brasileiro. O cardeal Orani explica no detalhe.
Nosso antecessor, cardeal Leme, ouvindo o clamor das pessoas, toda uma tradição que vinha muito tempo atrás, desde a época do Império, constituiu uma comissão que, além de estudar onde e como e qual seria realmente a imagem a ser colocada, também fez uma campanha, não só no Rio de Janeiro, mas pelo Brasil todo, para construir essa estátua do Cristo Redentor no alto do Corcovado, que de uma certa forma representa o Brasil. É justamente um trabalho da Arquidiocese do Rio de Janeiro, construído com todo o dinheiro do povo do brasileiro e também feito por arquitetos e engenheiros brasileiros com também consultores franceses. Mas é tudo feito pelo Brasil e até hoje é um grande símbolo.
O domínio da área do monumento, no Alto do Corcovado, é oficialmente da Arquidiocese do Rio desde 1934. Em 2012, o Cristo Redentor foi incluído na lista dos Patrimônios da Humanidade pela Unesco. Atualmente, devido à pandemia, o monumento precisou ficar fechado para visitação pública, mas os fiéis puderam seguir as celebrações, as bênçãos e orações através de transmissões virtuais direto do Cristo Redentor. Também foram realizadas campanhas, inclusive de nível internacional, e projeções de imagens do Alto do Corcovado.
Temos certeza que, ao anunciar Jesus Cristo, sinal de esperança, nós também estamos buscando que as pessoas que passam pela tribulação, pela dificuldade, continuem confiando no Senhor e desse santuário arquidiocesano poder sair todas as bênçãos para o nosso país.
O primeiro santuário a céu aberto do mundo também procurou intensificar as ações solidárias neste difícil período de crises evidenciadas pela pandemia.
Nós também agradecemos a Deus por todo o trabalho social empreendido através da ação de amor no Cristo Redentor, que teve várias iniciativas né, de alimentos, quentinhas, cobertores, roupas, presente para as crianças, enfim, sempre é um trabalho social muito importante como consequência do trabalho, da missão né, do Cristo Redentor. Durante o tempo da pandemia, muitas pessoas foram beneficiadas, muitas paróquias também, com alimentação para as famílias, através da ação de amor do Cristo Redentor, que também ultrapassou as fronteiras diocesanas, foi também para outras dioceses do regional e através também de um cartão especial foi também para muitas regiões do Brasil.
A imagem do Redentor, em perfeita harmonia entre a arte e a engenharia, tem o corpo de Cristo que forma uma cruz com o tronco ereto e os braços abertos. Apenas a cabeça e as mãos foram moldadas em tamanho real em Paris e levadas ao Brasil em dezenas de partes numeradas que posteriormente foram montadas. O monumento é feito de concreto armado e pedra sabão, muito resistente à erosão, encontrada em abundância na época no país e a essência do projeto. As peças no material foram cortadas em triângulos, coladas num tecido por mulheres da sociedade que acabaram por escrever os nomes dos seus parentes no verso, como recorda o arcebispo do Rio, uma demonstração de fé e gratidão pelo gigante de pedra.
Uma das coisas marcantes da imagem do Redentor é que, sendo mesmo de concreto, por dentro ela é revestida por uma pedra, por pequenas pedrinhas, né, tirada de uma pedra sabão, que é encontrada em Minas Gerais, aqui no Brasil, e que atrás de cada pedrinha tem nome de pessoas. Pessoas que contribuíram, que ajudaram a construir justamente essa imagem. Lembrando, portanto, dessa construção que somos chamados a fazer também, cada um com a sua pedrinha, nessa sociedade que somos todos nós. E o centro do Cristo Redentor, que é o coração, é a única parte do Cristo que tem a correspondência interna também. Assim como tem fora o símbolo do coração, também dentro também tem, onde também os construtores, aqueles que trabalharam, colocaram os seus nomes ali. Mostrando que o centro de tudo é o coração de Jesus, que foi a primeira inspiração, inclusive, para a estátua do Cristo Redentor. Mas devido à questão de ventos, de estabilidade, né, acabou chegando à conclusão que o Cristo de braços abertos daria muito mais estabilidade e é também para nós um sinal muito bonito dessa abertura de braços para acolher a todos, como é a tradição do nosso povo brasileiro. Portanto, que assim como cada pedrinha tem atrás nomes de pessoas que colaboraram para construir o Redentor, que nós também possamos fazer a nossa parte, tendo Cristo como pedra angular, como coração de toda a nossa vida, sejamos também aqueles que sejamos pedras vivas na construção desse mundo novo, tão necessário, de paz e de justiça.
CNBB celebra 68 anos. Na reflexão entre passado e futuro. Para celebrar o aniversário de 68 anos de fundação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nesse dia 14 de outubro, os quatro bispos que integram a atual presidência foram provocados a destacar os marcos do passado e do presente da instituição, bem como lançar um olhar sobre o seu futuro. Eleitos na 67ª Assembleia do Episcopado Brasileiro, realizada de 1º a 10 de maio de 2019 em Aparecida, São Paulo, a atual presidência da CNBB completa o primeiro ano de seu mandato, marcado principalmente pelo contexto da pandemia, sem, contudo, deixar de compreender e dar respostas aos desafios da Igreja no Brasil. Nesse caminho missionário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil rumo aos seus 70 anos, o portal da CNBB fez uma pausa de reflexão com a presidência da entidade para perceber sua história, identidade e suas perspectivas futuras. O arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Vomor Oliveira de Azevedo, reforça que a CNBB tem uma marcante trajetória de contribuições para a vida da Igreja e para a sociedade brasileira, com relevantes e insubstituíveis contribuições espirituais, humanísticas e cidadãs. É importante recordar o mês de outubro de 1952, quando bispos brasileiros se reuniram no Rio de Janeiro e, em profunda comunhão eclesial com a Sé Apostólica, iniciaram a rica história da CNBB, diz Dom Vomor. O Brasil, quando surgiu a ideia da criação das conferências episcopais, foi um dos primeiros países que se prontificou a encaminhar junto à Santa Sé o que fosse necessário para a criação da conferência, lembrou o arcebispo de Porto Alegre e primeiro vice-presidente da entidade, Dom Jaime Spengler. O marco do passado, destacado pelo bispo de Roraima e segundo o vice-presidente da CNBB, Dom Mário Antônio da Silva, é a característica de ter sido profética, com muita sabedoria e zelo, pela mensagem do Evangelho. A CNBB exerceu desde o seu início e continua exercendo um profetismo na defesa da vida em toda e qualquer circunstância do ser humano e de toda a criação, afirmou ele. O bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, destaca o primeiro planejamento pastoral conjunto da conferência realizado ainda em Roma durante o concílio por convocação do Papa João XXIII. Nesse momento, lembra Dom Joel, foi construído o plano de emergência. Em 1966, bem no período de implantação do concílio, os bispos brasileiros estabeleceram o primeiro plano de pastoral de conjunto. Desde então, a CNBB tem sido instrumento de unidade pastoral em torno aos grandes desafios pastorais. Isso se concretiza nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja, destaca ele. Mas eis o que disse à Rádio Vaticano Vatican News, Dom Joel.
Assim como tem sido a vida da CNBB ao longo desse ano, também as celebrações do aniversário vão ser feitas de modo virtual. A missa transmitida pelas redes sociais, o terço também, e ao final do dia uma live com os três últimos presidentes da conferência. O grande sentimento é um sentimento de esperança que se mistura a uma grande responsabilidade. É preciso atravessar a pandemia confiante em Deus, com esperança em Deus e também com uma responsabilidade muito grande de contribuir para que o novo que já precisa surgir agora seja aquele que o Santo Padre nos indica na encíclica Fratelli Tutti, que ele nos presenteou há poucos dias.
O presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira, diz que a conferência persevera nos dias atuais em sua missão de anunciar o Evangelho, a serviço da unidade da Igreja, da edificação do Reino de Deus, com ações que promovem o amparo aos mais pobres, a inclusão social e, consequentemente, contribuem para a justiça e a paz. E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. Em Romaria, caminhando no terceiro milênio.